Vamos iniciar então a segunda audição ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde sobre o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital de Portimão durante o próximo verão por falta de profissionais de saúde. Trinta segundos para a agitação. Muito bem. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que é o Grupo Parlamentar requerente, dispõe de 4 minutos. Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Fernando Araújo, o Dr. Jaime Alves. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia. Como aqui já foi dito, a direção executiva do SNS já funciona há quase um ano, sem estatutos. O Governo também o prometeu, aprová-los até julho passado. No fim de setembro ainda não há estatutos, a estrutura funciona sem as respectivas regras jurídicas e o Dr. Fernando Araújo é respeitado e também tem competências reconhecidas pelo setor da saúde. Lamento é que o Sr. Ministro da Saúde não lhe proporciona as condições para que consiga fazer um bom trabalho à frente da direção executiva. Relativamente aqui ao tema da audição, no início de junho o Centro Hospitalar Universitário do Algarve encerrou as urgências pediátricas e o bloco de partos do Hospital de Portimão por falta de profissionais de saúde, pelo que grávidas e crianças só tiveram assistência no Hospital de Faro, a 70 km do Hospital de Portimão, penalizando ainda mais os utentes dos concelhos limítrofes. Pouco depois, a direção executiva do SNS anunciou aqui um plano estratégico para as urgências de pediatria no verão, abrangendo de norte a sul do país, no qual garantia o funcionamento permanente de alguns serviços, enquanto os outros estariam encerrados, como de facto estiveram. Ainda em junho, em entrevista ao Semanário Expresso, o Dr. Fernando Araújo garantia que o planeamento era rigoroso e passa a citar que, no caso dos blocos de parto, há 24 semanas que o esquema tem sido cumprido na plenitude e sem falhas. No Centro Hospitalar Universitário do Algarve, apenas se manteve um funcionamento ininterrupto o Hospital Portimão, com o polo de Faro encerrado, um polo onde, neste polo de Faro, é o polo onde há neonatologia, ou seja, não há o serviço de neonatologia em Portimão, e a verdade é que tal só foi possível, como a direção executiva reconheceu, porque o bloco do parto do Hospital Portimão foi segurado por médicos, alguns do Hospital de Guimarães, a mais de 700 km, como nós sabemos. Só que na altura, o diretor executivo do SNS, o seu diretor, disse textualmente que não vamos encerrar blocos de parto. Está descartado. Pergunto, mantém hoje a mesma posição quando se sabe que, apesar de manter Portimão aberto à custa de Faro, ainda assim o bloco do parto do Hospital de Portimão encerrou logo em agosto seguinte, à semelhança dos blocos de parto de Louros e de Almada. E todos sabemos que no Algarve há problemas graves, no SNS em geral, em particular nas especialidades de obstetrícia e de pediatria, e são de tal gravidade que o seu diretor, o então diretor clínico do CHUA, se demitiu por discordar da decisão do bloco do parto de Portimão estar sempre aberto, pondo em causa a pediatria em Faro, cujo serviço também teve aqui muitas falhas durante o verão. O Algarve é uma região com cerca de 467 mil habitantes, conforme os censos de 2021, tendo mais cerca de 200 mil turistas residentes. É inconcebível é que as grávidas e as crianças façam aqui 70 km ou mais para ir a uma urgência, e é inconcebível também a gestão deste pisca-pisca, o abre hoje, fecha amanhã, e é evidente, na nossa perspectiva, na perspectiva do Partido Social Democrata, que há necessidade dos blocos de parto e das urgências de obstetrícia e pediatria funcionarem em Portimão e em Faro, porque, por isso, a Direção Executiva e o Ministério da Saúde, o que lhe questiona é se a Direção Executiva ou o Ministério da Saúde vão ou não garantir o funcionamento destes serviços nos dois polos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. E quais os critérios? Porque os algarvios precisam desesperadamente que estes serviços continuem, estes dois serviços continuem abertos em Faro e em Portimão. E desde janeiro a julho deste ano, pelo menos 30 médicos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve pediram escusa de responsabilidade por não estarem garantidas a segurança e a qualidade dos cuidados médicos. E neste contexto, gostava-lhe de perguntar quais são as medidas previstas pelo seu diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde para repor o normal funcionamento desse centro hospitalar. E, para terminar, os sindicatos médicos têm alertado reiteradamente para a triste realidade e têm denunciado que a situação nos blocos de partos piorou e, de facto, muitas das maternidades abertas têm equipas abaixo do mínimo de segurança e os profissionais estão exaustos, porque a trabalhar 48 e 72 horas seguidas nas urgências acaba por ser aqui um bocado inadmissível e talvez até,
poderia
dizer, vou já terminar, Sr. Presidente, criminoso do ponto de vista do agravamento do risco de erro médico. Por isso cabe-me perguntar se estes são os resultados do plano estratégico de verão e qual é o plano para os restantes meses do ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Fernando Araújo dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu iria começar até com uma intervenção mais global e depois teremos seguramente depois espaço para questões mais específicas, como foram colocadas aqui por Sr. Deputado, e desde já agradecendo a oportunidade de nos chamar aqui e temos capacidade também para convosco discutir e dialogar sobre esta matéria. Bom, a rede de serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, bem como as respostas estruturadas da neonatologia, merecem uma atenção prioritária em função do impacto que tem na vida das grávidas, dos recém-nascidos e das famílias. É por isso essencial salvaguardar os princípios da equidade, da qualidade e do acesso, mas também da segurança, da humanização e da previsibilidade dos cuidados prestados no SNS. A carência de médicos de ginecologia e obstetrícia, que sabemos não ser de agora, e também não há uma solução instantânea ou imediata, obriga a um exigente planeamento para garantir a prontidão da resposta. E este planeamento tem de ponderar, para além das diferentes áreas de dotação que não se esgotam nas situações de urgência, nem nos partos, respostas com qualidade, também às consultas externas, à atividade cirúrgica programada, eu recordo aqui incluída a neoplásica, aos rastreios oncológicos, à medicina de reprodução, entre outras atividades nobres destas áreas. E foi por isso que nós procurámos fazer, com a Operação Nascer Segurança no SNS, que desde o fim de semana de Natal e de fim de ano, e destes 9 meses de 23, tem permitido a articulação entre instituições da mesma área geográfica, assegurando a resposta a todas as grávidas, com proximidade, com qualidade e com segurança. Eu recordava aqui que em Portugal nunca tinha existido, do ponto de vista de um planeamento nacional, esta forma. Em geral, o que havia era planeamentos regionais, e pela primeira vez nós temos um planeamento nacional, nem tinha sido, nem era hábito haver a divulgação pública destas políticas nacionais, nem o escrutínio público sobre as mesmas. E, portanto, a primeira nota a deixar ficar é que, desta forma, é permitido a todos ter mais informação para poder exatamente fazer esse escrutínio e mais capacidade de perceber o que está a passar no país. Nestas 39 semanas de vigência da Operação Nascer Segurança no SNS, a previsibilidade e a consistência do plano ficou demonstrada, conferindo confiança às grávidas e segurança aos profissionais. Foi reduzida em mais de 80%, eu repito aqui, mais de 80%, os fechos imprevistos, revelando que o plano, apesar de questões pontuais que existiram, foi cumprido com efetividade. Salientar que até 31 de agosto deste ano, tivemos no SNS mais de 43 mil partos, o que significa um aumento em relação ao ano anterior. Nasceram nos hospitais do SNS, todos os dias, mais 5 crianças que no ano passado, mantendo taxas cesarianas semelhantes. Mesmo na região de Lisboa e Alentejo, em que se registam as maiores exigências, o plano demonstrou, em rede, capacidade com proximidade e segurança de dar resposta aos cerca de 70 partos que ocorrem todos os dias nesta região. De notar que a utilização do complemento com os privados, que desde 1 de junho até o dia 24 de setembro, dos cerca de 7.500 partos registados, apenas 27 grávidas foram transferidas para esta resposta de complemento com os privados, ou seja, cerca de 0,4%, o que é algo residual. Significa que esta resposta pública consistente foi efetiva em mais de 99,5% dos casos. Isto significa que os profissionais dos serviços de ginecologia e obstetrícia, de neonatologia e pediatria, tiveram aqui uma enorme generosidade, uma enorme competência e um enorme esforço em articulação com o INEMA, o que importa sempre reconhecer, para que estas soluções fossem encontradas. Gostava aqui de sublinhar também, enquanto se fala de recursos humanos, que a taxa de retenção dos novos especialistas na cirurgia obstetrícia que acabaram este ano, esta primeira época de 23, mais de 80% decidiu vincular-se com o SNS, o que é seguramente um sinal de esperança para o futuro. Neste período também foi mantida uma monitoração intensiva desta resposta em rede, realizadas múltiplas reuniões, num trabalho exigente de procura de melhores soluções, sempre com envolvimento. Eu gostava aqui de sublinhar por vezes essa nota, a direção executiva não toma decisões no gabinete. A direção executiva reúne com profissionais, reúne com as direções intermédias, com os agentes de serviço, e é com base nestas reuniões e nesta discussão que acaba por elaborar o plano, um plano de envolvimento, e é por isso que ele tem sido cumprido com este grau de exigência. E tem participado nestas reuniões os conselhos de administração, direções de departamento, de serviços, de 14 hospitais, no caso aqui de Lisboa e Alentejo, com o INEM, com o SPMS, o Centro de Contacto SNS 24, de forma, acima de tudo, que haja transparência na informação, envolvimento das pessoas e procura de soluções participadas e fundamentadas. Em função da avaliação positiva que nós consideramos desta operação de nascença e segurança no SNS, foi consensualizado manter, de forma prudente e cautelosa, a continuação desta metodologia no próximo período de inverno, com ligeiras alterações e realizar nova avaliação no final desse tempo. O reforço do trabalho em rede, eu já percebi que já vou muito adiantado, Sr. Presidente, em rede, entre as equipas e instituições hospitalares, tem conseguido ter este planeamento atempado com uma estratégia adequada para garantir uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança. Nesse sentido, o SNS e a Direção Executiva têm e mantêm um plano a dois tempos, um mais a curto prazo de implementar abordagens, que são sempre temporárias, mas para evitar o fecho em absoluto de blocos de partos, e um outro a médio prazo, de forma a conseguir aumentar a atratividade para os profissionais, conseguir investir nas instituições e nos equipamentos, dando condições de qualidade e segurança para que nós possamos construir uma rede coerente e efetiva. E, portanto, concluindo, senhores e senhores deputados, é seguro nascer no SNS, não é obra do acaso, mas resulta do trabalho, do esforço e da dedicação de muitos profissionais, a quem é importante reconhecer e dar condições para continuar e motivar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor Executivo, o professor Fernando Araújo. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Fernando Araújo e o Sr. Vice-Presidente. Eu gostava de dar nota, após este esclarecimento que o Sr. Fernando Araújo disse, eu diria que a primeira abordagem é que eu acho que o PSD tem que começar a acreditar mais naquilo que vai sendo transmitido pela direção executiva do SNS do que aquilo que é vinculado pela comunicação social, talvez. Porque o comunicado que é dia, o requerimento que é dia 2 de junho, antes de muitas coisas poderem acontecer ou não, mas seguramente viram uma notícia no jornal, ou se calhar ouviram ali uma intervenção do Sr. Deputado Pedro Farazão do Chega, ou uma coisa qualquer, e quiseram-se antecipar e resolveram começar um comunicado com tem sido anunciado, que é uma forma redonda de quem não diz nada e quem lança suspeitas sobre tudo e mais alguma coisa. Eu gostava de dar uma nota que, felizmente, a Comissão Executiva, o Algarve tem muitos problemas em matéria de saúde, ninguém diz que não tem, temos problemas de tudo e mais uma coisa, habitação, alojamento, profissionais, instalações, precisamos do hospital, muito bem. Tudo isso eu dou como adquirido, aí podem bater à vontade, porque eu acho que até estamos solidários em muita coisa e por isso também convocamos o Ministério e a Comissão Executiva para nos ajudar a resolver os problemas. Agora, lançar a confusão, período pré-eleitoral, pré-verão, um partido com responsabilidades políticas como o PSD, dizer tem sido anunciado que isto vai ser o descalabro, bem, eu diria que a realidade parece que não foi bem assim, porque a Comissão Executiva, em relação ao Bloco de Partos, arranjou uma solução de contingência que anunciou publicamente como é que ia fazer a nível nacional e no Algarve também, e que foi transmitido até num comunicado que fizeram no dia 4 de junho, e depois, em relação às urgências pediátricas, estabelecer um plano como é que a coisa ia acontecer, para o país todo, onde estava lá também o Algarve da alternância entre Portimão e Faro. Bom, eu perguntava, a minha pergunta ao Sr. Doutor Fernando Araújo era, como é que faz a avaliação de como é que correu o plano do Nascer em Segurança no Algarve este ano? E já agora, eu não tenho conhecimento, mas se calhar tem, quantas parturientes é que foram transferidas para ter o seu parto para o setor fora do Algarve, o SNS, hospitais fora do Algarve públicos, ou eventualmente algum privado. Eu não tenho conhecimento sobre essa matéria, pode ser que me engane, mas gostava de ter a confirmação sobre essa matéria. Depois, eu também gostava de saber, e aproveitando esta questão, para que o Dr. Fernando Araújo nos pudesse esclarecer qual vai ser o plano depois de setembro. E eu acho que isso é que é importante, porque um plano de contingência é um plano de contingência, e nós, no Algarve, queremos mais alguma coisa do que um plano de contingência. Queremos uma solução estável e gostávamos de ter qual é a ideia, a perspectiva, o que é que a Comissão, como é que a Comissão Executiva está, a Direção Executiva está a fazer, para quê? Para dar mais estabilidade a todos os algarvios e algarvias que precisam de cuidados de saúde. E neste caso particular, também já há muita literatura escrita e muita opinião, e muita com razão, que é preciso dar alguma previsibilidade ao processo do nascimento no Algarve. Nós já estamos habituados a ter um hospital. Depois, a partir de uma certa altura, também Portimão. Isto é, eu que sou de Tavira, as mulheres de Tavira sempre nasceram no Hospital de Faro. Bom, é preciso haver alguma previsibilidade. Se eu gostava de ter um hospital em Tavira, também gostava. Mas, infelizmente, não é essa a realidade, porque temos de ter serviços diferenciados. Mas o que nós queremos saber é qual é o plano que não seja um plano de contingência para o Algarve sobre esta matéria. Tanto para as urgências pediátricas, que é o caso que nos chega aqui, e também para a questão do nascer em segurança no bloco de parto. Porque essa previsibilidade é que eventualmente faz com que o PSD e outras forças políticas deixem de ler tanto os jornais e comecem a marcar audições para saber o que é que vai passar a seguir do que andarmos aqui a reboque lançando sempre a confusão no período antes, que é um período drástico, antes de... Só para dizer uma coisa, o Algarve tem milhões de pessoas em turismo. E algumas pessoas, por contingências, podem ter a criança no Algarve e mais essa incerteza também não há. Já não é só para os locais, também já é para quem nos visita. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo. Ainda bem que começou a sua intervenção a falar de uma forma mais geral do que está a acontecer em todo o país, porque assim dá-me também a oportunidade de falar, de facto, do que está a acontecer em todo o país no que é aquilo que são os serviços de obstetrícia e ginecologia e também de pediatria. Olha, o conceito de proximidade do Sr. Diretor Executivo deve ser um conceito um pouco estranho, porque ainda na segunda-feira estive no Hospital Distrital de Santarém e a Sra. Presidente do Conselho de Administração me relatou, juntamente com a Diretora do Serviço de Obstetrícia, o enorme caos que existiu em todo o sistema este fim de semana. Por causa daquilo que nós avisámos que ia acontecer com as obras do Santa Maria, o São Francisco Xavier ficou cheio, do São Francisco Xavier começaram a drenar grávidas para o Seixal, para Vila Franca de Xira e para outros, e para, também para o Beatriz Ângelo, esses ficaram cheios, começaram a drenar para Santarém, que ficou cheio, e as mulheres de Santarém tiveram que ser drenadas para Évora e para os hospitais de Coimbra. Sr. Diretor Executivo, se isso é um conceito de proximidade, deixe-me dizer-lhe que é um conceito de proximidade um pouco estranho. Portanto, vir aqui dizer que a rede funciona e que funciona com proximidade é uma inverdade, Sr. Diretor, desculpe. Depois queria-lhe também perguntar sobre a enorme carência de profissionais na obstetrícia que o senhor disse. Não sei se estava a culpar o Dr. Manuel Pizarro, ou o Dr. Marta Temido, ou sequer o Dr. Adalberto Marques Fernandes, mas de facto Campos Fernandes, obrigado, mas de facto é um problema que tinha enorme previsibilidade. Bastava olhar para a demografia médica, a idade dos médicos e calcular qual é que seria a sua idade da reforma ou a idade em que poderiam deixar de fazer serviços de urgência. Porque há sim uma falta de obstetras e ginecologistas, mas é no SNS. Porque no sistema como um todo, essa falta não existe e a prova disso é que o SNS está neste momento a socorrer-se dos serviços privados para poder colmatar essa falha. Portanto, também sabemos que a sua direção executiva contratou por milhares de euros outra empresa de comunicação, de uma pessoa até bastante próxima e que já foi consultora do Partido Socialista, para fazer planos de comunicação. Acredito que esses planos de comunicação passem novamente por fazer mapas com muitas cores bonitas para tentar ludibriar as pessoas, mas o que é facto é que esses mapas o que informam é que os serviços estão encerrados. Existe um encerramento rotativo dos serviços. E este verão, para atalhar aqui aquilo que estamos a falar, que é o serviço de Portimão, este verão o serviço de Portimão esteve fechado 9 fins de semana. Portanto, durante 9 fins de semana não houve proximidade dos serviços, porque as mulheres de Portimão têm que fazer mais de 70 km para ir ter os seus bebés. Se forem de Sagres ou do litoral alentejano, têm muitas vezes que fazer mais de 100 km para ter o seu bebê, em 100 km em trabalho de parto. Portanto, não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas gostariam de ter a vossa mulher ou vocês próprias grávidas em trabalho de parto a ter que fazer uma viagem de 100 km, mas olha, eu posso lhe dizer que não gostaria de ter a minha mulher a fazer 100 km em trabalho de parto. E não é só durante o trabalho de parto, é também no atendimento durante a gravidez, porque nós sabemos que neste momento a falta de profissionais é tão grande que já o próprio acompanhamento das grávidas e das ecografias trimestrais que devem ser feitas, não consegue ser feito, nem no Algarve, nem na região de Lisboa e Val do Tejo. Isso mesmo nos dá conta esta notícia que nos diz que as grávidas no SNS, na região de Lisboa, não têm vagas para fazer ecografias. Portanto, Sr. Diretor Executivo, vamos ser realistas, vamos atalhar o problema exatamente como ele é e não vamos esconder o sol com a peneira. Existe um problema grave no SNS, o SNS não está a conseguir dar resposta às mulheres grávidas em Portugal e, portanto, temos que resolver. Como é que o Sr. Diretor Executivo vai resolver este problema? Vai contratar mais médicos? O Sr. Ministro da Saúde vai rever as carreiras e a atratividade dos especialistas no SNS para que isto possa ser resolvido? Porque o drama está aí, Sr. Diretor Executivo. Não vale a pena andarmos a fazer encerramentos e a tentar fazer aqui o ovo de Colombo quando não há atratividade e quando os profissionais são maltratados e estão neste momento a entregar milhares de cartas de escusa de horas extraordinárias, estão-se a demitir do Bloco de Partos, por exemplo, de Santa Maria, tal como nós também avisámos que iria acontecer, porque são assediados moralmente no seu local de trabalho e assim o SNS não anda para a frente, Sr. Diretor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pousada a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento, já está, neste momento esta audição está um bocadinho fora de tempo, mas de qualquer das maneiras acho que então é importante fazermos um balanço daquilo que aconteceu durante o verão no Hospital de Portimão. E, concretamente, qual é... Pergunto-lhe se acha que funcionou bem, portanto, e quero com isto dizer, quantas crianças é que tiveram que ser transferidas do Hospital de Portimão no verão e para onde? Quantas grávidas tiveram que ser desviadas? Pergunto também se o Hospital de Faro conseguiu dar resposta a estes desvios do Hospital de Portimão e, quando não deu, para onde é que estas grávidas foram encaminhadas? E também sobre o Hospital de Portimão, gostava de lhe perguntar o que é que já foi feito da parte da Direção Executiva e do Governo para, de facto, conseguir fixar mais profissionais de saúde e tentar que o Hospital de Portimão não continue a ter os encerramentos. Mas relativamente a estes encerramentos, e o professor Fernando Araújo abriu aqui a porta nesta audição a falar de tudo aquilo que se tem passado com este plano Nascer em Segurança, e eu, de facto, pergunto-lhe genuinamente se acham mesmo que isto é um sucesso. Ou seja, quando nós temos grávidas de 40 semanas que chegam ao final da gravidez, são seguidas num hospital, agora até com dificuldades de facto de acesso às ecografias, mas vamos ter outra audição para isso, portanto eu não me vou alongar nesse ponto. Portanto, temos grávidas de 40 semanas que são seguidas por uma equipa. Temos todo um objetivo de dar mais conforto na maternidade às mulheres que conhecem a equipa, conhecem o hospital, visitam o hospital, chegam às 40 semanas, vão ter o seu filho e o hospital de referência. O Sr. Ministro aqui até gozou ligeiramente com a situação, que nem sequer percebia o que era o hospital de referência. Portanto, há uma grávida de 40 semanas que é sempre seguida no mesmo sítio, chega à altura da gravidez, chega à altura de ter o seu filho e não sabe em que hospital é que vai ter o seu filho. Eu pergunto-lhe como é que vocês podem considerar isto um sucesso? Portanto, ok, podem nos dizer, há previsibilidade, sabemos que hospitais é que são encerrados. Pronto, as pessoas não chegam, teoricamente, e batem com o nariz na porta, o que na realidade não é verdade, porque nós vimos, e vários partidos aqui, e nomeadamente a Iniciativa Liberal, avisámos com esta questão do Hospital de Santa Maria e este desvio para o Hospital de São Francisco Xavier, perguntámos sobre a capacidade de resposta e vimos o que aconteceu este fim de semana, que o hospital não teve capacidade de resposta. E não teve esse, nessa altura, eu sei, estava o Garcia da Horta fechado, havia vários hospitais, mas isto, o que eu quero dizer com isto é, nós temos problemas e continuamos a ter problemas, e a forma leviana com que se trata a dizer, nós agora temos previsibilidade e agora temos encerramentos programados e damos resposta, isto não é verdade. Portanto, o que eu quero perceber é o que é que está a ser feito para resolver este problema de uma forma permanente, qual é a visão para o futuro, porque a visão para o futuro não pode continuar a ser termos hospitais em encerramentos rotativos. E depois, toda esta questão, e eu aqui também lhe quero perguntar sobre isto, do Hospital de Santa Maria, que nós avisámos vezes sem conta das possíveis demissões, porque falou aqui que as vagas relativamente à obstetrícia, que até estão a conseguir reter médicos especialistas no SNS, eles saem depois. Porquê? Porque não são ouvidos. E aquilo que foi feito na maternidade do Hospital de Santa Maria e com a equipa do Hospital de Santa Maria, que nós também vamos ter audições, já tivemos, mas que vamos ter audições para tentar perceber estas últimas demissões e o que levou a isto, isto devia criar alertas, devia fazer alertas em quem está a gerir, em como as coisas não estão a funcionar. E é isto que eu quero ouvir, ou seja, eu quero ouvir da sua parte uma visão do futuro, como é que este problema no futuro vai ser resolvido, qual é o plano, ou vamos continuar a ter encerramentos rotativos que não dão a mínima previsibilidade às grávidas, por muito que digam, as grávidas não têm previsibilidade porque chegam às 40 semanas e não sabem que hospital é que vai estar aberto no dia em que precisarem ter o seu filho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Joana Cordeiro, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Diretor Executivo, Dr. Fernando Araújo. O senhor começou por abordar isto de uma forma que nós achamos que faz todo sentido, ou seja, falou da equidade no acesso, do acesso, falou da qualidade do acesso, falou da segurança, enfim. Mas existe sempre um mas, existe sempre um senão. Que são depois as medidas para garantir tudo isto que falou. Certamente estaremos de acordo que devemos garantir a segurança, o acesso e a qualidade, mas depois as medidas, aquilo que eu aprecio, e com o devido respeito por Vossa Excelência, é de que existe uma grande irresponsabilidade em tudo isto. No Algarve a situação é complicada, mas como é na maioria do país, e a situação mais dramática, Lisboa e Vale do Tejo. E onde é mais evidente toda esta irresponsabilidade. Aliás, o PCP deu entrada de um requerimento, certamente o Sr. Diretor Executivo ficará descansado, porque o PS tem rejeitado todos os requerimentos do PCP ultimamente, e irá rejeitar provavelmente também este. Mas, qualquer das formas, aproveito já agora para lhe fazer algumas questões, fica aqui alguns esclarecimentos, seria bom esclarecer isto em maior profundidade. Há, de facto, uma falta de planeamento imensa. Não estou a falar do planeamento dos encerramentos, que esse planeamento tem sido exímio. Agora, estou-lhe a falar é do planeamento de respostas do SNS a curto, médio e longo prazo. Nós percebemos que não é possível responder de rapidamente, em 2-3 meses, ter a solução e ter tudo isto resolvido. Mas o que nós vemos é que passam-se meses e meses e a situação, ao invés de ver alguns sinais de melhoria, vê-se agravamento. E, portanto, esta questão do Hospital São Francisco Xavier é o exemplo da irresponsabilidade. Eu vou-lhe dizer porquê. Nós duplicámos o número, queremos duplicar o número de resposta, nomeadamente de partos, no Hospital São Francisco Xavier. E a questão que se faz é se temos as mesmas condições, também temos a duplicação da resposta em termos de internamento para a resposta às grávidas e às puérperas. É que o que está evidente é que hoje, segundo a informação até do que aconteceu este fim de semana, é de que há mulheres a parir separadas por uma cortina. Isto são os profissionais de saúde que nos fazem chegar a esta informação. E se o senhor diretor executivo diz que não é assim, olha, se calhar terá que fazer uma visita, se provavelmente já fez, se calhar foi num momento em que não estavam tantos blocos de partos encerrados em Lisboa e Vale do Tejo. Mas esta responsabilidade vai ao ponto disto. Hospital de Santa Maria. Estamos a falar de unidades centrais. Hospital de Santa Maria. O que é que se fez? Este encerramento. Hospital Beatriz Ângelo, as dificuldades que temos. Hospital Garcia de Horta, dificuldades que temos. Tudo unidades centrais. Hospital São Francisco de Xavier, o drama que estamos a ver. Hospital das Caldas da Rainha, até outubro, vai iniciar também obras. Hospital de Iria não tem capacidade para receber os das Caldas da Rainha. E o Hospital de Cascais, está a braço, não dá conta do recado também. Ora, nós temos aqui um caldo de que a resposta à grávida está completamente condicionada. E depois, qual é, cá está o senão? Aumentar o valor do parto vaginal. Aumentar o valor no privado, 3 mil euros. Aumentar. Passou a pagar o parto eutócito mais, para que o privado tenha mais rendimento. é esta a solução, enviar para o privado, porque o custo não compensava o negócio do parto, e então ia-se para a obstetrícia, para a cesariana. Depois, a questão do plano nascer em segurança e da previsibilidade. Previsibilidade. É evidente, se queremos o 100% da previsibilidade, olha, fechamos todas as maternidades. É previsível, estão todas fechadas. É muito fácil, é 100% previsível. Não há previsibilidade nenhuma nisto, porque a rotatividade é uma imprevisibilidade constante. É uma angústia para a mulher grávida. Não saber se a maternidade na qual ela é atendida está aberta quando ela vai precisar, porque também não se sabe quando é que é previsível o parto. Mas deixe-me concluir esta questão. A questão...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Isto é da natureza humana. A questão que devemos colocar tem a ver com a previsibilidade, também está garantida. É que não tendo as suas condições de proximidade, é previsível que vá para uma maternidade que está lotada. Não tendo as suas condições de proximidade, é previsível que perca qualidade e segurança. É previsível que corra riscos. Isso é que é a previsibilidade que estamos a dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, nós sobre o problema dos partos e das urgências pediátricas, parece-me que a esta altura do campeonato é absolutamente impossível, ou deveria ser absolutamente impossível, ao Governo ou qualquer instituição ou organismo do Serviço Nacional de Saúde conseguir ter cara para dizer que os problemas estão a ser resolvidos, que há previsibilidade, que a atenção prioritária é à qualidade, ao acesso, à segurança às mulheres, quando isto não corresponde à realidade. E parece-me gravíssimo que isto continue a acontecer e o primeiro a fazê-lo é, desde logo, o Ministro da Saúde. Referiu que existe uma carência de profissionais obstetras que não é de agora, muito bem, e que isso implica planeamento. Mas vamos então ao planeamento. O planeamento que existiu foi, há praticamente um ano, foi iniciado o esquema de encerramento das urgências, que seria, na altura, dizia-se, temporário e transitório. Passado praticamente um ano, percebemos que ele estará praticamente a ser permanente e constante. Referiu que este esquema se vai manter durante o próximo inverno e que depois logo se vê e logo se fará a avaliação. Mas, novamente, isto não é previsibilidade. Nós, das duas, uma, ou queremos que o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente neste serviço, tenha previsibilidade e isso significa pleno funcionamento, ou então queremos continuar a dizer às mulheres que a previsibilidade é não saberem onde é que eventualmente vão ter um serviço de que precisam, porque também pode surgir de forma repentina. Ainda hoje... hoje, dia 27, vimos mais notícias em que, por exemplo, para as ecografias do segundo semestre, alguém de Louros tem que ir para Leiria. Onde é que está a racionalidade disto? Qual é que é a previsibilidade para estas mulheres? Qual é que é a lógica disto? Não tem. Ou então, quem não consegue fazer esses quilómetros e tiver capacidade financeira, vai ao privado fazê-lo e pagar 150 €, mais coisa, menos coisa, por esta necessidade da ecografia do segundo semestre. E, portanto, trimestre. E, portanto, não se consegue aqui perceber qual é que é a lógica do Serviço Nacional de Saúde, qual é que é a tomada de decisão do Ministério da Saúde nestes casos. Nós deveríamos estar, enquanto país, e o Partido Socialista, o Governo, diz que ainda a semana passada tivemos um debate, há duas semanas, sobre SNS, que o SNS é a maior conquista da nossa democracia. No entanto, estão a fazer tudo para destruir aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, a garantia que as pessoas tinham com o Serviço Nacional de Saúde e a proximidade que as pessoas tinham com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que se percebe é que nós vivemos um novo momento para o SNS, nomeadamente no que toca aos partos, no que toca à urgência obstetra. Nós temos que um novo cenário em que, em vez de se garantir o funcionamento pleno destes serviços, opta-se por garantir formas de ter encerramentos mais ou menos previsíveis em determinadas zonas do país. E isto... do nosso ponto de vista, não é razoável, não é sequer aceitável. E, portanto, aquilo que o Governo está a dizer é que o Serviço Nacional de Saúde não tem necessariamente que estar aberto, não tem que ter escalas completas, não tem que ter quadros completos, e isto é totalmente o oposto daquilo que deveríamos estar a fazer neste momento. Se se sabe que há falta de profissionais, vamos então investir nestes profissionais. Infelizmente já sabemos como é que o Governo faz as negociações com os profissionais de saúde. É, andamos aqui um ano a empatar as negociações e depois decidimos aquilo que nós queremos sem acordo dos mesmos. Percebemos que temos dificuldades do ponto de vista físico de hospitais, de locais que são necessários, mas mesmo quando as obras não são adjudicadas, já se está a fechar um hospital sabendo que os alertas já existiam, nomeadamente sobre o São Francisco Xavier, que não haveria capacidade para responder à procura. E, portanto, perante este cenário, como é que seja um governante, seja o Sr. Doutor, que é diretor executivo do SNS, consegue vir ao Parlamento ou a qualquer sítio dizer às mulheres, nomeadamente grávidas, que isto está tudo a correr bem?
Muito obrigado, Sr.
Que isto está tudo a correr bem. E vou terminar, Sr. Presidente,
favor,
porque de facto não está. Nós continuamos a ter notícias de encerramentos e dificuldades. Hospitais de Lisboa sem resposta para grávidas em fim de termo. Urgência da guarda em risco de fechar. Em Bragança fazem-se 1.500 horas extraordinárias. Pessoas que têm que ir para vários quilómetros, não só para o parto, mas também para outros exames. Onde é que isto está bem? Isso não está. Afinal de contas, o que é que vai fazer o Governo e, por interposta pessoa, também a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, para efetivamente resolver estes problemas e responder a estas utentes?
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder a estas questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados, o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde dispõe de 20 minutos. Faça o favor.
Muito bem. Antes de mais, agradecer as perguntas colocadas pelos senhores deputados e, portanto, tentarei responder a elas e as que depois, eventualmente, possa não ter respondido, teremos depois uma segunda ronda por bom efeito. E gostava de começar por dizer que, até começar pelo parlamentar do PSD, enfim, a sua intervenção inicial, dizer-lhes que nós temos acompanhado a questão do Algarve com enorme proximidade, o que significa fazer reuniões locais, falar com pessoas, tentar encontrar até soluções fora do Algarve, porque naturalmente que os utentes e os cidadãos do Algarve têm tantos direitos como têm os direitos das outras regiões do país. Portanto, tem sido feito esse esforço de envolvimento e tentativa de encontrar soluções que respondam com essa qualidade. É verdade que temos constrangimentos, mas também é verdade que os constrangimentos que tivemos este ano foram significativamente inferiores aos anos anteriores. Há aqui uma questão que, por vezes, os deputados esquecem-se, quer dizer, parece que o facto deste ano termos mais informação nacional sobre respostas e problemas que eventualmente se traduza num agravamento. Era importante perceberem o que é que existia no passado e perceber se as soluções estão a ter resultado. E isso, por vezes, é esquecido. E o que estava aqui chamando a atenção no Algarve, o que aconteceu este ano no Algarve, foi uma redução relativamente aos encerramentos que aconteceram no passado. E cada vez mais o que nós pretendemos é que isso seja visível. Atenção, nada escondido, o mais transparente possível, mas que se compare o que é comparável para perceber se estamos evoluindo de forma favorável ou não. E dizer que, do nosso lado, do Algarve, o que nós pretendemos é que haja sempre uma resposta robusta no Algarve para que as mulheres grávidas e as crianças não tenham que ser transferidas por razões de falta de resposta, exceto as coisas muito diferenciadas, os processos muito complexos, nos quais são precisos equipas e hospitais, eventualmente com outro nível de diferenciação, mas todas as outras que sejam atendidas no Algarve, e esse tem que ser o nosso objetivo primordial, ter uma resposta consistente, coerente e com qualidade às pessoas do Algarve, que têm o direito de todos nós. Isso passando para as questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista. É verdade que o que nós temos feito, quando coloco as questões da imprevisibilidade ou da falta de informação para as grávidas, temos feito uma coisa que é exatamente o contrário. Quer dizer, eu acho que eu não conhecia no passado, ando aqui há muitos anos na saúde, não conhecia planos anunciados previamente, sujeitos a escrutínio público previamente, sobre o que é acontecer no futuro. Isso chama-se planeamento, chama-se organização, chama-se nós expormos esse plano de modo a ser avaliado. Isso não existia. Eu gostava que os resultados me mostrassem que os planos nacionais que existiram nos anos anteriores. E, portanto, gostava de comparar com estes. E, portanto, isto é um avanço significativo. Depois podemos ver o que é que corre menos bem, o que é que foi ou não cumprido, mas existe algo que nós publicámos com antecedência, que assumimos, que pode ser avaliado, que pode ser criticado e depois pode ser visto se é ou não é cumprido. Isto chama-se realmente essa previsibilidade e essa informação prévia. Uma pergunta que o Sr. Deputado João Teixeira colocou, que era a questão de grávidas transferidas do Algarve para outras regiões do país, por questões não clínicas de diferenciação, mas questões apenas de falta de resposta. Não temos conhecimento. Grávidas transferidas para o setor privado no Algarve. Não temos conhecimento. Se os deputados tiveram um conhecimento, agradecer que também nos esteja a chegar para avaliar. Não temos. Significa o quê? Significa que tudo correu tudo bem? Não, não correu tudo bem. Significa que temos que melhorar? Teremos seguramente que melhorar no Algarve e no resto do país. Atenção. Mas não significa que grávidas que tivessem necessidade no Algarve tenham sido transferidas por falta de resposta. Volto a dizer que não as questões clínicas diferenciadas. Por falta de resposta na mesma região ou para o setor privado na mesma região. Não conheço. Estou aberto a que possa existir. Sobre a questão de planos para o futuro, eu volto a dizer, nós não temos nenhum passo de mágica, eu gostava, de um dia para o outro, de mudar as coisas. E as coisas não é possível mudar de um dia para o outro, quando estamos a falar deste tipo de problemas. É importante criarmos condições para que essa mudança possa ocorrer. É importante que nós todos os dias demos passos para melhorar. Agora, não esperem que de um dia para o outro a situação mude de forma radical. Eu volto aqui a chamar a atenção que estamos neste momento e está a ser executado, quando por vezes nos dizem que não há executado investimento na saúde, o investimento dos 27 milhões de euros apenas em blocos de partos, o único e o primeiro que houve na SNS nestes 44 anos, está a ser executado com obras no terreno. Depois podem nos criticar porque é que estamos a fazer obras e encerrar para fazer obras. Estamos a fazer obras para melhorar. E estão a ser investidos. Portanto, eu gostava que nas viagens que faço aos vários locais possam ver essas obras, olhar para os eventos comprados e perceber que isso cria condições para cativar profissionais e criar condições para humanizar os cuidados de saúde e notamente para as grávidas ter confiança. Isso está a acontecer. Portanto, não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Foi um programa aberto este ano e que está a ser feito este ano. Eu sei que por vezes não é normal para os seus deputados, mas está a acontecer e eu gostava que pudessem eventualmente olhar para esse fim e vê-lo a fazer. Relativamente à questão do Sr. Deputado do Chega, do Sr. Deputado Pedro Frazão, sobre a questão deste fim de semana, eu já o disse e voltava aqui a referir. Este fim de semana ocorreram mais 140 partos no SNS. Apenas dois foram transferidos para o setor privado, portanto, menos de 0,5% deles para o setor privado. Todos os partos complexos foram feitos no SNS, todos foram feitos no SNS. E a proximidade manteve-se na mesma região, num esforço em rede, com o INEM, controlar se fosse a rede, eventualmente se tenham alguma noção de alguma grávida que tenha sido divergida para outra região do país, por razões de falta de resposta, gostava também que nos informassem quais, porque eu também desconheço. E acompanhei dia a dia, hora a hora, nós com o INEM temos um acompanhamento próximo nesse sentido. Eu gostava aqui de sublinhar, para quem não tem essa noção, do que acontece noutros países europeus. Ninguém tem todas as respostas no mesmo sítio neste momento. Se forem qualquer outro país europeu, diferenciado, com muito maior PIB que o nosso, no Norte da Europa, vamos poder ver uma coisa, que é uma resposta em rede cada vez mais. Uma resposta em que temos que garantir condições de qualidade e segurança para quem procura, seja nas grávidas, seja noutras áreas, mas de uma forma muito mais flexível, de uma forma muito mais efetiva e de uma forma que esta capacidade de gestão conduza a resultados consistentes em saúde. Mais do que temos todas as respostas em todos os lados, neste momento não é possível ter, não é em Portugal, não é possível ter em parte nenhuma do mundo. Sobre a questão dos mapas que a Direção Executiva fez, só uma questão só de rigor, os mapas são executados pelo Departamento de Comunicação da SPMS, e portanto, e agradecendo já agora esse Departamento de Comunicação o esforço que faz nesse sentido. É feito do lado do Ministério da Saúde, é feito pela SPMS esses mapas com enorme qualidade. Dizer-lhes que relativamente às questões que foram aqui colocadas na falta, por vezes, noutras áreas que não os partos, e eu referi-se na minha intervenção porque há alguma coisa que eu acredito que é a ginecologia obstetrícia não se esgota nos partos. E, portanto, quando nós apenas olhamos para essa fatia, para essa dimensão do processo, estamos a olhar mal. E, portanto, eu aqui referi e volto a referir que nós temos de estar atentos às consultas externas, à atividade cirúrgica programada, pode ser também neoplásica, aos rastreios oncológicos, à medicina de reprodução, aos meios combinados de diagnóstico terapêutico, nomeadamente a questão das ecografias, há aqui um outro conjunto de dimensões que, quando só apenas se foca nos partos, e os hospitais focam muito isso, e a comunicação social também foca muito isso, e cada vez mais diverge do conjunto de realidade que é existente, nós temos que ter noção clara que, por exemplo, estes encerramentos temporários que nós fazemos permite o quê? Permite poupar horas médicas para fazer outras atividades. E, portanto, era mais fácil, porque não os casos, mantermos tudo aberto em todo lado. Qual era o impacto que tinha? É nas outras áreas que sequer não têm tanta visibilidade na primeira página do jornal, mas tem impacto real na vida das pessoas, deixava de ter. E, portanto, eu prefiro concentrar algumas respostas de forma temporária e tentarmos ter horas médicas para cumprir outras atividades do que fazer isto desta forma apenas para não aparecer na primeira página do jornal, porque isso não resolve o problema das pessoas. Diz relativamente à questão da Santa Maria de São Francisco Xavier. Nós, quando começámos com este projeto, dizíamos assim o seguinte: não vou conseguir fazer obras no Santa Maria, vai ser impossível. Olha, o Tribunal de Contas agora deu visto. As obras estão a começar agora, de acordo com o que estava programado, e nesta parte até agora temos a fazer o desmantelamento de toda aquela área. Pronto, as obras estão a decorrer. Vamos investir mais de 3 milhões de euros. É importante, não é? Mas é importante perceber, quando falei em CNS, mais de 3 milhões de euros, temos um bloco diferenciado, com qualidade, para captar equipas médicas. E neste momento, volto a dizer, estamos a discutir a captação de recursos médicos para Santa Maria, captar recursos médicos e dar condições a grávidas de ter a humanização e qualidade que merecem. As obras estão a acontecer. Diziam-nos a nós: bom, está tudo bem, mas isto vai ser o caos, não vai haver equipas para responder no São Francisco Xavier. 52 dias depois, cumprem com os rastros da Ordem dos Médicos, todos os dias, cumprem com os rastros da Ordem dos Médicos, todos os dias, e fazem um trabalho exemplar. Diziam-nos a nós: as duas equipas são muito diferentes da cultura, não vão conseguir, médicos e enfermeiros não vão conseguir dialogar, aquilo vai ser um caos. Pelo contrário, que temos tido quando lá vou, e vou lá muitas vezes, quando lá vou e quando falo com as pessoas gostam novamente. Porquê? Porque partilham experiências diferentes e todas têm aprendido mais sobre esta área. E, portanto, quando se fez o plano, aumentámos o número de quartos de parto no bloco de São Francisco Xavier, de acordo com o que estava previsto, e ele está a cumprir o que está previsto. Ele está a cumprir exatamente o que está previsto. O número, e eu posso dar-vos os documentos que foram servindo base ao planeamento, e os números estão previstos. Previstos estão a acontecer, isto é, nunca houve fecho do bloco de partos, neste caso, se sabia com Santa Maria, por falta de recursos humanos. Isso podia ser uma causa, e eu tinha que dar o braço a torcer, no sentido de que vocês planearam, não estou a conseguir cumprir. Não. Nunca houve nenhum encerramento por falta de recursos humanos. Eu chamava aqui a atenção para quem estava extraído, que todos os anos, e este ano igual, durante meses, os blocos de partos de Santa Maria, os anos anteriores, posso mostrar os dados, o bloco de partos da MAC, todos os anos, todas as semanas, melhor dizendo, para não haver dúvidas, todas as semanas fechavam quando estão cheios. Não é agora da nascer segurança, Sra. Deputada. Se os deputados forem ver os anos anteriores, o Santa Maria, os anos anteriores, quando é que tinha, todas as semanas fechava, e quando nós entrámos em outubro, era essa a grade que tínhamos, nomeadamente ao fim de semana, quando estava cheio. Eu nunca ouvi que os Sra. Deputados aqui comentar isso, mas todos, a MAC, todos os fins de semana fechava por falta de espaço. Não sei se os deputados tivessem essa noção, antes desta operação. O que esta operação veio trazer, vou dizer o que é que veio trazer. Veio trazer rede, veio trazer segurança, veio trazer capacidade de diálogo e veio trazer, naturalmente, informação para cima da mesa, que os deputados sequer não tinham. E claro que é mais fácil escrutinar. Mas eu gostava aqui de sublinhar isso. Todas as semanas, nos anos anteriores, existiam, nomeadamente aos fins de semana, limitações e fechos ao CODU dos blocos de partos mais diferenciados. E o que é que se conseguiu desta vez? Vou dizer, neste fim de semana, que tantas questões estão colocadas aqui, todas as grávidas complexas foram tidas um SNS, todas as grávidas foram tidas com proximidade, com qualidade e segurança, devido aos profissionais, seguramente, e apenas duas, portanto, estamos a falar de 0,5%, tiveram que ser divergidas para o setor privado, menos complexas. Portanto, isto é, o sistema respondeu, independentemente das questões que aparecem na comunicação social, o sistema respondeu com prontidão e com segurança. Todas as grávidas foram atendidas, todas as grávidas complexas ficaram no SNS, menos de 0,5% teve que ir para o privado e todas com proximidade na região. Se isto não é efetividade, pá, não sei o que é que é. Que me dissesse em mim, houve grávidas que não conseguiram resposta. Houve grávidas que tiveram que ir para o Porto para. Houve grávidas que tiveram um conjunto enorme para privados. Não aconteceu. Do ponto de vista de comunicação social, pode-se fazer o barulho que se quiser. Os números demonstram claramente, em mais de 140 casos, volto a dizer, em mais de 140 casos, todos tiveram resposta no SNS. E, portanto, não haja dúvida que, por vezes, quando se fala nas questões, umas mais, enfim, mais populistas que outras, a resposta existiu com qualidade e com segurança. Volto a dizer, com qualidade e com segurança. Porque se não tivesse existido, ouça, tinha certeza absoluta que na Comissão Social é a primeira página do jornal. Mais uma grávida que tinha tido para não sei de onde. Não houve nenhum caso na Comissão Social desses casos. Portanto, seguramente significa que andaram à procura, mas não encontraram. Temos pena, o SNS respondeu. Temos pena para muitas das pessoas, que não serão seguramente disputados aqui à volta da mesa, mas o INS respondeu com qualidade, com prontidão e com segurança. E isso podem ter certeza nesta matéria. Bom, quanto à questão da iniciativa liberal, eu penso que há algumas perguntas. Já respondi, mas pergunta-me a mim o que é que eu espero que aconteça, o que é que tem acontecido neste programa. Bom, é verdade que eu gostava que tivéssemos mais recursos humanos. É verdade que eu gostava que tivéssemos mais qualidade de resposta, no sentido de mais consistência, mais recursos, mais pessoas, não qualidade individual, porque essa, felizmente, temos nos nossos profissionais. Mas é verdade também que o que nós queremos, acima de tudo, a primeira questão é que haja resposta. A primeira questão é que haja resposta. Segunda, que haja resposta com segurança e com qualidade. Terceiro, com proximidade. E, portanto, quando nos dizem que nós tratamos isto de forma leviana, ouça, eu sou médico. Sou médico com muito orgulho e vou voltar a ser médico quando sair das funções. E uma coisa que eu nunca trato com leviandade é os doentes. Pá, nunca trato, ouça, nunca trato. E, portanto, quando faço esses planos, tento sempre fazer com os colegas e contar as respostas com mais consciência. Agora faço os planos com os recursos que existem. Eu não faço planos com recursos que eu gostava que existissem. E, portanto, não faço planos de agora abrir tudo, depois, se não tiver a funcionar, paciência. Faço planos que sejam pragmáticos e que sejam cumpríveis. É isso que nos pedem. Porque isso dá segurança às pessoas. Quando se fala com os nossos colegas, com os meus colegas, nomeadamente, o que é que eles acham? Bom, eu prefiro ficar num sistema deste tipo, em que sei o que vai acontecer, do que ficar numa urgência que eu não sei se vou estar aberto ou não, com quem vou trabalhar e como. Isso é mais segurança que me leva a sair do SNS. Portanto, é com as pessoas que nós temos trabalhado. Agora, podemos a colocar os objetivos que quiser, Sr. Deputada. Leviano não coloque, por favor. Essa custa-me a mim, pessoalmente. Bom, relativamente aqui à questão do Sr. Deputado do PCP, quando se fala em planeamento, volto a dizer aqui e volto a sublinhar, porque por vezes posso não ter sido ouvido claramente. Se não é planeamento, nós discutimos com as instituições, se não é planeamento, antes de acontecer os períodos, ser publicados para poder ser escrutinados esse planeamento, se esse planeamento não é baseado em articulação de unidades, instituições, se não é baseado em discussão interpares, com o movimento das pessoas, pá, eu não sei o que é o planeamento, pode-me perguntar porque é que eu não estou a planear para daqui a 5 anos, é verdade, não estamos, é verdade, gostava mais, não estamos, estamos a planear ainda para períodos curtos, e porquê? Porque trazer profissionais, ou até formar profissionais, como está aqui em causa neste, por formar obstetras, não se consegue de um dia para o outro. E, portanto, temos de ter capacidade de planear a curto, médio e longo prazo, temos de ter visão e estratégia para o futuro, seguramente, e temos de ter esta forma de, ao longo do tempo, trazermos mais recursos para dentro do SNS, recursos motivados. Porque é verdade que a Sra. Deputada estava a dizer a verdade, não basta só cativar profissionais, quando dizemos que mais de 80% deles ficarem, é verdade, temos que depois eles ficarem cá, mantê-los cá. E, portanto, não é só, enfim, contratá-los ou vinculá-los, mas depois eles poderem sair. E isso implica motivação, implica condições, é isso que nós temos que fazer. Mas podemos criticar o plano. Agora, dizer que não há plano, quando tal plano é publicado e que nós estamos depois a fazer é avaliar se está a ser cumprido, custa-me um bocado, mas tudo bem, tranquilo. Sobre preços. O Sr. Deputado, não sei nem que o Sr. Deputado foi buscar esta questão de aumentar preços. Os preços foram utilizados, atualmente existem na DSE, não são os preços que por vezes vêm, por vezes vinculados à comunicação social, aliás, são públicos, os DSE são públicos, foram os mesmos, nem mais um euro foi colocado, e eu aqui gostava até de sublinhar aqui, portanto, da abertura dos três grupos privados para este fim, tiveram a disponibilidade, que podiam ter, a disponibilidade, a abertura, para nesta fase, enfim, colaborar numa parceria com a SNS, com qualidade de segurança, dando proximidade. E, portanto, aqui gostava de deixar uma palavra de agradecimento às entidades privadas, que desde a primeira hora tiveram abertas, e não era seguramente este foco para eles de interesse nesse sentido, mas estiveram dispostos a colaborar com a SNS. Eu acho que isso é de valorizar, e os preços são os preços que estão públicos, que já eram antes, e que se mantiveram iguais, e que não foram mexidos em nada. Em nada, só em nada. A última questão que também tinha posto sobre o deputado tinha a ver com a questão da qualidade, do ponto de vista da questão de parte pública, a privacidade de qualidade, dizer que, eu já referi, volto a referir, o número de partos no SNS aumentou. Nós temos este ano, temos mais 5 partos por dia no SNS que tínhamos no ano passado. E com enorme qualidade, ou seja, com enorme qualidade. Os deputados devem ter visto na comunicação social aquele parto complexo foi feito no Santa Maria, porque aquilo é poucos locais do mundo fazem aquilo que eles fizeram lá. Enorme qualidade. Temos de ter orgulho na capacidade de cabeça. Isto é, aumentámos, mas diferenciámos-nos. E quando nos colocam a questão que por vezes colocavam, mas isto vai aumentar muito a taxa de sarianas, este plano, a taxa de sarianas manteve-se igual ao ano passado. As pessoas depois esquecem do que dizem. Manteve-se igual ao ano passado. Igual ao ano passado. Igual ao ano passado. Não, mas o que nos diziam era uma acusação. Atenção, este plano, este, todos nós estamos a trabalhar nisso, mas este plano vai aumentar, isto vai ser um caos para... Manteve-se igual. Eu gosto de quando eu sou mais, se calhar, mais pragmático face à minha formação em si. Mas muito mais do que eventualmente as nossas expectativas ou perspectivas, é depois vemos os dados, os resultados, os números. E, portanto, manteve-se igual significa que não houve, não tem em causa a qualidade do plano, não tem em causa a qualidade da resposta e fruto da excelência dos nossos profissionais. Bom, quanto à sua deputada do Bloco de Esquerda, Eu já também respondi enfim, a grande parte deles. Dizer-lhe que o planeamento que é feito, vou dizer que é feito e que é publicado previamente e que pode ser escrutinado, é feito com os recursos humanos que existem. Gostávamos de ter mais, gostávamos. Queremos ter mais que, e vamos ter de certeza, é isso que estamos a trabalhar. Mas temos, acima de tudo, temos de fazer os planos com os que temos atualmente, de forma a que os planos possam ser cumpríveis e sejam execuíveis. E dizer que, mais uma vez, já referi aqui, mas volto a referir, garantir o SNS para o futuro não é garantir todas as respostas em todo lado, que isso não é possível nem nunca será. Não é possível em Portugal, não é possível em país nenhum do mundo. E, portanto, temos que, com os pares, perceber o que é que faz sentido onde e ter uma rede que responda com efetividade às necessidades. O que nós não podemos ter é pessoas com problemas de saúde que não têm resposta. E isso, por exemplo, não tem a ver com esta questão dos partos. Vou dar um exemplo, tem respeito com a lista de espera, que nós temos que ter mais capacidade de responder à lista de espera das consultas e das cirurgias e dos MCTs, porque isso realmente preocupa, porque enquanto nós não estamos a responder cabalmente a essa área, não estamos seguramente a cumprir o SNS. Mas no âmbito da urgência, as respostas são respostas em rede. É isso que é feito em todos os países do mundo e é isso que é feito com estruturas como o CODO-INEM, que fazem essa gestão diária dessas necessidades. E por isso tem sido feito, eu gostava também uma palavra de agradecimento aqui ao INEM, que tem sido feito de forma impoluta. E por último, vinha, o deputado tinha posto a mesma coisa relativamente ao São Francisco Xavier, volto a dizer a mesma coisa que já referi há pouco, mas já agora aproveitando, ainda tenho 30 segundos para sublinhar de novo, 57 dias depois de abrir aquela resposta conjunta, em parceria, com dois hospitais extremamente diferenciados, não houve um único dia em que faltassem recursos, como estava programado. Não houve um único dia em que houvesse limitação de resposta face ao que tinha sido planeado e têm tido uma capacidade única de trabalhar em parceria, defendendo o interesse das grávidas e das crianças do ponto de vista dos recém-nascidos. Eu acho que isso também é um motivo de orgulho para todos nós. O plano cumpriu-se e cumpriu-se com enorme qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Fernando Arruz. Vamos passar à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um minuto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, eu queria saudar o Sr. Dr. Fernando Araújo por aquilo que acabou de dizer na resposta aos grupos parlamentares. Não negou dificuldades, não negou dificuldades de recursos humanos, tentou defender o plano que está feito, disse que só planeando é que se consegue, está disponível para todo o escrutínio em relação ao planeamento feito e, obviamente, como todos nós, aspiramos um Serviço Nacional de Saúde melhor. E é isso que é importante, pois aquilo que a bancada do Partido Socialista, e que eu digo, é que é precisamente esse o caminho, é falar a verdade às pessoas, não excluindo as dificuldades, que existem muitas, aliás, as dificuldades, toda a gente aqui anda à procura de dificuldades para precisamente fazer página de jornal, alimentar um Facebook e dizer que está tudo mal, e dizer que está tudo mal, como se no dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde não houvesse muitos casos que correm bem. Como esta audição começou pelo Algarve, eu dava-lhe uma diferenciação por este assunto. É que nós, os algarvios, obviamente, aspiramos, que temos grandes aspirações no seu trabalho e que as coisas possam ser concretizadas. Para quê? Para que aquilo que nos juntou aqui nesta audição, o Bloco de Partos, o Serviço de Pediatria, possa melhorar consistentemente, a bem de todos, daqueles que temos e daqueles que recebemos, e, obviamente, extensível a todos os outros serviços. Esse é que é o desafio enorme. Falando de verdade às pessoas, assumindo as responsabilidades, dizendo que há dificuldades, mas também há soluções.
Muito
é isso que
obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Grupo Parlamentar do PSD, um minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de passar em claro as declarações feitas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que é eleito pela região do Algarve. O Sr. Deputado do Partido Socialista afirmou que o PSD tem que começar a acreditar mais no Sr. Diretor Executivo. Nós acreditamos na seriedade do Sr. Diretor Executivo. Quem dera aos portugueses é que o Sr. Diretor Executivo tivesse os mesmos meios do Sr. Ministro da Saúde e que o Sr. Ministro da Saúde tivesse a seriedade do Dr. Fernando Araújo. Era isto que nós queríamos, é isto que nós ambicionamos. O Sr. Deputado do Partido Socialista também afirmou que no Algarve há dificuldades de habitação, há dificuldades também na educação, mas que a saúde não está assim tão má e que não devemos ver tanta imprensa. Ter conhecimento do número de dias em que a maternidade de Faro esteve encerrada em detrimento de Portimão, eu posso lhe dizer, 27 de agosto, 29 de agosto, 8 de setembro, 9 de setembro, 10 de setembro, 18 de setembro, 22 de setembro, podia continuar por aí adiante. Mas também lhe quero dizer que o primeiro o acesso à saúde no Algarve é precária. Basta falar com a população, basta falar com os profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Por isso, Sr. Deputado, saúde no Algarve não está tudo bem. Muito pelo contrário. Vou-lhe relembrar os dados, ponto número.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. No final do ano, o tempo médio de espera para uma consulta de oftalmologia são de 1.100 e tal dias, com uma lista de espera de mais de 5.600 pessoas. O tempo de espera, médio de espera para cardiologia é de 349 dias. Sr. Deputado, nós vamos continuar a aceder à imprensa, porque a imprensa é uma das mais nobres manifestações da democracia e nós, PSD, continuaremos a aceder à mesma. Para terminar, Sr. Doutor Fernando Araújo, a reivindicação no Algarve é só uma, é que os serviços de blocos de parto e das urgências de obstetrícia e pediatria no Hospital de Faro e de Portimão continuam abertos. O Sr. Doutor consegue assumir aqui o compromisso de não irá encerrar nenhuma das duas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Diretor, Sr. Diretor, eu acho que deve, quando voltar agora à sua direção executiva, deve pedir ao seu novo assessor de comunicação, ao Luís Paixão Martins, que tem também na sua carteira farmacêuticas e hospitais particulares, aliás, nós já o quisemos chamar aqui por causa disso, mas o Grupo Parlamentar do PS chumbou, que analise esta sua intervenção hoje aqui, porque tem várias falhas de comunicação. O Sr. Diretor Executivo disse que não havia casos em que não houvesse qualidade e segurança. O Sr. Diretor, o que é que diz sobre isto? Uma grávida de 26 anos, grávida de 32 semanas, que morreu no Hospital da Guarda depois de ser mandada para casa tendo alta. Acha que isto é qualidade e segurança? Ou um idoso que morreu à espera de transferência no Hospital Beatriz Ângelo? Ou um homem que morreu à porta do Hospital de Serpa porque não tinha INEM e a urgência estava fechada? Ou um utente que morreu no Hospital de Évora porque estava na sala da urgência e morreu sem ninguém dar por ele e quando perceberam já era cadáver? Senhor Diretor Executivo, desculpe, mas o que o senhor veio admitir aqui hoje é um total falhanço do SNS. Aliás, admitiu que as obras do Hospital de Santa Maria ainda iam começar agora, das suas próprias palavras. Quando o senhor Ministro garantiu aqui nesta comissão que a maternidade de Santa Maria ia fechar no dia 1 de agosto, foi uma terça-feira em que fechou, porque as obras iam começar. Portanto, o senhor acabou de admitir que o Santa Maria teve fechado todo o agosto e até hoje, dia 27 de setembro, e que as obras só vão começar agora. Também estamos à espera que esse, então, o Departamento de Comunicação da SPMS, que faz uns mapas tão bonitos, que informe o que é que vai acontecer no próximo trimestre, porque hoje é dia 27 de setembro e ainda não sabemos o que é que vai acontecer nos serviços de urgência em outubro, novembro e dezembro. E o senhor disse várias vezes que as coisas... Para terminar, Sr. Presidente...
Faça favor, terminar.
O Sr. Diretor disse que as coisas nunca acontecem de um dia para o outro. Olha, lamento, mas não é verdade. A monarquia passou a República de um dia para o outro. Da primeira para a segunda e da segunda para a terceira República foi de um dia para o outro. E se calhar também vamos passar da terceira para a quarta República de um dia para o outro. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, um minuto.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, professor Fernando Araújo, eu não duvido, nós não duvidamos que haja aqui uma melhoria em termos das pessoas não saberem quando chegavam a uma urgência, da urgência estar fechada ou não, para uma situação em que pelo menos sabe-se o que é que vai acontecer. Agora, a minha questão da leviandade e ver aqui os deputados do Partido Socialista, eu não duvido do seu trabalho, mas ver aqui os deputados do Partido Socialista a não compreender o que eu já várias vezes, já me ouviram várias vezes dizer isto. Uma grávida, quando chega ao fim da gravidez, é efetivamente empurrada de hospital para hospital, consoante aqueles que estão abertos, para ter o seu filho. É um facto. E o professor Fernando Araújo puxou aqui o seu exemplo de ser médico e eu puxo um exemplo pessoal. Uma grávida na minha família andou literalmente a ser empurrada de hospital a hospital, porque num dia estava um fechado, no dia a seguir estava outro fechado, no dia a seguir estava outro fechado. E isto não é... Não, isto não faz sentido. Isto não faz sentido. É claro que é verdade, eu depois conto-lhe tudo. Mas o meu ponto é... O meu ponto disto é, nós não podemos, com as estatísticas e com os números e com sintomas de melhoria que se tentam fazer passar, não perceber que numa altura frágil, numa altura em que as emoções tão à flor da pele, esta forma de tratar as grávidas, das grávidas não saberem onde é que vão ter os seus filhos, não é forma de tratar as grávidas. E é só isto, Sr. Presidente, eu vou mesmo terminar. É só isto que eu gostava que todos reconhecêssemos. E isso eu não ouço da parte do Sr. Diretor Executivo e não ouço, muito menos ouço, da parte do Sr. Ministro, que ainda goza com a situação. Portanto, isto é um problema para as grávidas e para as famílias. E, para terminar, eu deixo só um comentário. Eu tenho muita pena que o Partido Socialista está no governo há 8 anos. Há 8 anos o professor Fernando Araújo era secretário de Estado da Saúde. Eu tenho muita pena que este olhar para o futuro, este planeamento, não tenha começado logo em 2015, quando o Partido Socialista foi para o governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Fernando Araújo, quando o PCP fala das dificuldades por que passa o Serviço Nacional de Saúde, quer os seus profissionais, quer o acesso dos utentes, não é para... É precisamente ao contrário do que defende a direita e a extrema-direita, que querem acabar com o Serviço Nacional de Saúde e ter o privado. Aquilo que o PCP coloca é a necessidade, de facto, de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que ela é a resposta. Ela é a resposta necessária e de garantia para a qualidade e para o acesso a todos, independentemente das suas condições económicas. E, portanto, quando...
Faça favor, Sr. Deputado.
Quando o PCP coloca que precisamos de um planeamento, não é o planeamento do encerramento que o Sr. Diretor Executivo fez. É o planeamento da abertura. O Sr. Diretor Executivo falou, planeamos com os recursos existentes. E eu questiono-lhe. O que nós precisamos de planear é o que é que vamos fazer para ter mais recursos, os recursos que precisamos. O que é que já foi feito? É porque isto não é gestão de mercearia. Uns sacos para ali, outros para aqui, outros para ali, para colar. Não. É o recurso que precisamos para responder eficazmente às respostas de necessidades de saúde da nossa população. E rapidamente, para terminar, vou passar ainda aqui pela... O PCP fez várias questões a diversas unidades do Serviço Nacional de Saúde relativamente aos seus recursos humanos. E o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, em relação a várias especialidades, mas em concreto à obstetrícia e pediatria, informou-nos que tem 27 médicos de ginecologia e obstetrícia. E informou-nos que tem 37 médicos de pediatria, o CHUA. Depois identificou como necessidades que só precisa de 3 médicos de ginecologia e obstetrícia e 3 médicos de pediatria. A questão que fazemos é a seguinte: então, mas como é que, se tem médicos suficientes, é só por 3 que se encerrou? Como é que este debate? Outra questão, número que lá vem, número de profissionais prestadores de serviços contratados, 341. Sr. Diretor Executivo, eu vou-lhe perguntar, para terminar esta questão, onde é que acabamos com este drama da contratação de prestação de serviços? Que isto é que é um cancro que nós temos no nosso Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada, dispõe de 1 minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Fernando Araújo, nós de facto temos aqui uma incompatibilidade bastante grande relativamente à forma como se olha para aquilo que é planeamento e previsibilidade. O Sr. Doutor diz que encerramentos planeados com alguma antecedência, que são discutidos, que são informados, que é um avanço e que é melhor do que encerramentos não planeados. Eu tenho que discordar em absoluto disto, porque o que seria melhor para qualquer serviço dentro do SNS era não haver encerramentos. E das duas uma, ou começamos a concordar relativamente a isso, ou então, de facto, há uma distância muito grande sobre aquilo que nós achamos que deve ser o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, continuar a justificar aquilo que se está a passar, nomeadamente com a obstetrícia, é melhor assim do que encerramentos, só por encerramento. Isto não é justificação, não vale aos utentes, não vale aos próprios profissionais de saúde, já agora, e eu creio que politicamente é bastante mau que esteja a ser assim utilizado. Mas vamos então aos casos concretos. Novamente aqui, àqueles que foram referidos sobre Santa Maria e sobre São Francisco Xavier. Santa Maria, depois de, enfim, todo o drama, já não vamos referir à questão das obras, porque é que foi naquela altura, porque é que, enfim, isso não me interessa. Já na altura alertámos e os próprios profissionais de saúde alertaram que poderia haver demissões pela forma como estava a ser tratada esta questão, já houve 6 obstetras que se demitiram, poderá haver mais. O diretor da obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier diz que todos os dias se estão a enviar grávidas para o privado e que isto não é forma do Serviço Nacional de Saúde funcionar. O senhor diretor-geral vem defender essa solução. E, de facto, nós não podemos continuar a olhar para estas não-soluções como sendo melhores do que não haver nada. O que não podemos aceitar, e enquanto alguém que está a gerir o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que deveria dizer era, não, nós não queremos isto, isto não é melhor do que lutarmos por haver mais
Muito
investimento,
obrigado.
Por haver mais profissionais de saúde,
Muito
para
obrigado.
Que as grávidas do SNS não tenham que ser obrigatoriamente enviadas para o privado e isto passa a ser regra. E, portanto, enquanto o Governo e o Sr. Diretor-Geral não responder a isto, estamos completamente entendidos sobre uma diferença brutal que temos de visão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Porque, do nosso ponto de vista, aquilo que está a ser feito e esta lógica de encerramento planeado é bom encerramento, é o caminho para destruir o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder a estas questões, o Sr. Diretor Executivo, o Sr. Professor Fernando Araújo, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas que colocaram, que são pertinentes e são importantes, vou tentar respondê-las a todas. Começando pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e é uma resposta transversal afim a todos os grupos parlamentares, é verdade que nós reconhecemos que não está tudo bem. Eu não tenho disso aqui várias vezes, não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, se calhar nem sequer era preciso ter essa executiva. Portanto, se foi criada é porque eventualmente se reconheceu que é necessário aqui fazer alguma alteração e transformação desta realidade. E, portanto, nós todos os dias lutamos para melhorar. E, portanto, a ideia clara aqui que eu quero deixar ficar é que essas melhorias não são disruptivas, não é possível de um dia para o outro, em saúde, mudar o sistema, mas é possível colocar esses instrumentos no terreno e obtermos resultados do mesmo, e isso nós temos estado a fazer. Agora, convém, apesar de tudo, não misturar, volto a dizer que já aqui referimos, voltava aqui a semelhar, expectativas com realidades. E vou ser muito sincero e passei já depois à segunda questão, que é, durante vários dias ou semanas, veio na Comissão Social dizendo que o Bloco de Partos e o Serviço de Pediatria da Urgência de Leiria iria fechar vários dias. Os deputados sabem quantos dias é que fechou o Bloco de Partos de Leiria ou o Serviço de Urgência de Pediatria de Leiria? Eu vou responder, zero. Sabem porquê? Porque os profissionais, com esforço de generosidade, conseguiram evitar, mas fecharam zero. Mas houve o que aquele nesses jornais achava que tinha fechado nos dias. Fechou o dia. Viseu, durante semanas, que ia fechar, que ia ser o caos e Viseu fechar. Todos os dias ia ser ficar. Bom, o que é que eu vos posso responder ao fim deste tempo? Quantos dias é que Viseu fechou? Eu posso vos informar que fechou zero dias. Mais uma vez, os esforços profissionais, não foi na direção executiva, as pessoas lá estão dia a dia a fazer sugestões. Estiveram lá, fechou zero. Quem lê esses jornais achava que aquilo tinha sido o caos. Estava zero, zero, zero. Então, isto é, há uma diferença entre a realidade e o que por vezes se pensa que pode estar a acontecer. Há uma diferença. Então, eu volto a sublinhar, fechou zero dias. Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, eu gostava aqui de dizer que concordo, pá, e reconheço, bem a reconhecer, que do lado da saúde, no Algarve, nós temos muito, muito que trabalhar, quer dizer, não há volta a dar, quer dizer, o representante do PS já tinha referido, nós temos que melhorar a resposta, nas variedades, não é só na obstetrícia, temos que conseguir cativar profissionais, temos que conseguir dar uma resposta, e o que me preocupa no Algarve, naturalmente, para além da questão da obstetrícia, são a questão da lista de espera, do acesso, e eu acho que isso, mais uma vez, nós temos que tentar que a equidade no país seja uma realidade e, portanto, não haja o país a várias velocidades e, portanto, estamos perfeitamente empenhados em melhorar essas respostas no Algarve e, no caso da obstetrícia e ginecologia, a primeira questão sempre é ter sempre uma resposta com qualidade na região para que as grávidas ou as crianças não sejam transferidas apenas por falta de resposta e é isso que caminho que estamos a fazer. Relativamente ao grupo deputado do Chega, eu gostava, doutor Pedro Frazão, gostava antes de mais de lhe agradecer os conselhos sobre comunicação e, portanto, irei levar medida de nota nesse sentido. Dizer que o que eu referi aqui, e gostava de assemelhar outra vez, porque por vezes posso ser mal entendido, eu falo um bocado à porta e por vezes nem sempre aqui é reconhecido, mas o que eu disse aqui não foi que as obras começavam agora. As obras começaram no dia 1 de agosto, com demolições. Antes de começar uma obra num edifício que está a funcionar, então no edifício de saúde, há várias coisas que temos que preparar antes da mesma acontecer. Isso teria uma experiência, fruto das minhas atividades anteriores, nesse sentido, que corresponde a um planeamento e organização. O que eu disse foi que, do lado da construção em si, foi dado visto mal de conta, assim, neste momento está a acontecer, mas antes de começar a construção, é preciso de um trabalho prévio que foi feito a partir do dia 1 de agosto. Não foi isso que eu disse, e peço desculpa se por acaso interpretou-me erradamente. Sobre a questão dos mapas, eu tenho certeza que o Departamento de Comunicação da SPMS estará afincadamente a trabalhar os mapas com qualidade. Agora, há aqui uma questão, quer dizer, os mapas são feitos ouvindo as pessoas. Porquê é que é demorado, é para os últimos dias, sempre isto feito? Porque há um período em que nós vamos ouvir quem está no terreno. Os mapas não são feitos no Gabinete da Executiva, nem são feitos, enfim, são feitos do ponto de vista formal na SPMS, mas são muito discutidos com as pessoas, no sentido que os mapas representem a realidade e depois possam ser execuíveis. E, portanto, é verdade que demora mais tempo, é verdade. Sabe porquê? Porque falar com as pessoas e tentar que haja, naturalmente, respostas e que haja soluções demora tempo, mas é muito melhor do que não falar e fazer de forma fechada em algum lugar. Portanto, tenho certeza que a SPMS irá, seguramente, até o final deste mês, apresentar os mapas que foram construídos com as pessoas, que isso é muito importante. Sobre resultados, só lhe dizer aqui uma coisa, Sr. Deputado. Os resultados em saúde não se atingem de um dia para o outro. E nós exigimos, ou queremos que isso aconteça, não perceber a realidade da saúde. Portanto, nós temos é que ter a noção clara de quais são as etapas que estão a ser cumpridas, quais são as medidas que estão a ser tomadas, e depois, ao longo do tempo, escrutinar os resultados. Vale a pena escrutinar os resultados, se os deputados têm essa função e vêm e fazem-na bem. De forma a perceber se o plano está a ser cumprido ou não, e essa é a parte fundamental. Sobre a iniciativa liberal, já o referi aqui, mas volto a sublinhar para que não haja dúvidas, Sra. Deputada, nós reconhecemos que não está tudo bem. Nós reconhecemos isso. E o que trabalhamos todos os dias é para tentar melhorar. Quer dizer, agora, temos que perceber sempre o ponto de partida. E se percebermos que vamos todos os dias fazendo melhor ou tendo melhores resultados, é bom. Chega, não chega. Com respeito para o Sr. Deputado, não chega. Mas seguramente que, olhando para os resultados, estamos a conseguir melhorar. Se calhar queríamos que fosse mais rápido, mais célere, mas estamos a fazê-lo de acordo com a capacidade que temos. Em relação ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, sobre a questão do planeamento, eu volto a dizer, o planeamento está a ser feito a várias velocidades. Eu vou dar aqui um exemplo claro, enfim, são pequenas coisas, mas interessa para as pessoas. O que é que esta nova rede vai ter agora a partir de outubro? A urgência do Beatriz Anjos, no momento em que fala de urgência pediátrica, vai voltar a reabrir durante a sexta-feira, durante o dia. Estava fechado, eu não sei se tinha essa noção, fechava a quinta-feira, volta outra vez a reabrir. É uma pequena melhoria, é verdade, uma pequena, mas para aquelas pessoas que vão lá sexta-feira, durante o dia, é uma grande melhoria. Mas é passo a passo. Passo a passo temos que ir de bem a melhor. E é isso que nós tentamos fazer. E eu acho que vamos olhando para os resultados concretos que vão acontecendo, para avaliar se eu estou no caminho certo ou não, não esperando que se façam aqui realmente milagres de um dia para o outro, que tal não é possível nesse sentido. Sobre a questão da senhora deputada do Bloco de Esquerda, dizer que seguramente a questão dos planeamentos, enfim, e dos encerramentos, o que nós defendemos, e eu sempre que vim aqui a esta Câmara sempre defendi, a direção executiva não quer de forma nenhuma encerrar definitivamente nenhum Bloco de Partes. Quer o que estava previsto acontecer. Que é que talvez acontecesse. Pá. Era mais fácil, era muito mais fácil. Pá. Havia, se calhar, ali um problema na comunicação social e político naqueles dias, depois que já passava, pá, podia ter sido mais fácil, mas não era seguramente a resposta adequada para as pessoas. E, portanto, o que nós temos feito todos os dias é lutar contra isso. Pá. Com muitas dificuldades, ou seja, com muitas dificuldades. E, portanto, nenhum Bloco de Partes encerrou definitivamente, nenhum nós queremos que vá encerrar definitivamente, porque achamos que são locais importantes para dar resposta de proximidade às pessoas, para formar profissionais, para dar consistência àquelas unidades. Nós lutamos todos os dias para evitar isso. E, portanto, esse planeamento visa exatamente inverter essa questão. Sobre a questão dos privados, mais uma vez, só bem para terminar, que já passei o tempo, eu volto a dizer, para não haver dúvidas, nestes 116 dias que dura este plano de verão, 116, foram transferidas 27 grávidas em mais 7.500, o que responde a menos de 0,5% do que está aqui em causa. Eu acho que os números são... diziam-me isto em junho, disseram-me isto em julho, em agosto, estamos em setembro e os números continuam a manter a mesma tendência. Não houve aumento da tendência, nem em setembro aumentou esta tendência, manteve exatamente igual, nem em agosto manteve exatamente igual a tendência. Menos 0,5% significa claramente que o SNS responde cabalmente a todas as cidades, responde ao mais complexo, responde com muita qualidade de segurança, responde com profissionais de excelência. Pá. Temos também de ter orgulho nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo. Não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer a presença, necessariamente, e para lhe dar uma palavra do respeito e da consideração pessoal e profissional que tenho por si. devemos celebrar, como disse, as coisas boas e trabalhar, fazer um esforço conjunto. Acho que também é esse o papel da Comissão, fazer um esforço conjunto para tentar diminuir os problemas. Eu queria ter problemas a vida toda eternamente, porque duraria, era sinal de que viveria bastantes anos e com qualidade. De maneira que desejo-lhe que bom trabalho nesta missão difícil e vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigado.
Presidente, obrigado. Obrigado por tudo. Já sabe que...